Êxodo 2, 23 até 3, 12. Diz assim a palavra do Senhor: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para sua condição. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá. Tira sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, Martinho Lutero, o reformador alemão, alguns anos depois de ter dado início, de ter publicado as suas teses, as suas 95 teses na igreja de Wittenberg, dando início à reforma protestante, um dia ele foi interpelado por um sapateiro que chegou até ele e perguntou: Lutero, o que eu devo fazer para servir a Deus? Eu quero dedicar a minha vida para Deus, o que eu devo fazer? E Lutero perguntou para ele: o que você faz? E ele respondeu: sou um sapateiro. E a resposta do Martinho Lutero foi mais ou menos assim: olha, então faça o melhor sapato para a glória de Deus. Irmãos, eu quero pregar nesta noite sobre lições sobre o chamado, no chamado de Moisés. Então, lições sobre vocação. É por isso, eu quero utilizar a expressão chamado no sinônimo de vocação. Lições sobre vocação no chamado de Moisés. E aqui, no sentido de que Deus chama algumas pessoas para servirem a Deus de forma especial, como pastores, alguns são chamados para serem presbíteros, outros para serem diáconos, outros para liderarem a UMP, né, a União de Mocidade, outros para liderarem ou presidirem a União de Adolescentes, outros para para presidirem a SAF, a Secretaria de Auxiliadora Feminina. Eu gosto de explicar o que significa as siglas, porque pessoas que não são da Igreja Presbiteriana às vezes não entendem as nossas siglas, né? Alguns são chamados também, na sua vocação, para serem juízes, outros para serem dentistas, outros para serem advogados, professores, alguns são chamados para serem pais, outros para serem mães, para serem maridos. A verdade é que o chamado de Deus, a doutrina da vocação, não a vocação eficaz, tá? Mas a da vocação que foi trabalhada por Martinho Lutero e também aprimorada, inclusive, pelo Calvino, ela ensina que nós representamos Deus neste mundo. E os nossos ofícios, o nosso trabalho, ele não é visto como antigamente se via, como uma forma inclusive a expressão trabalho, né, vem de uma ferramenta de tortura, né, o tripalium. Então não é uma forma de você pagar pelos pecados, de penitência, era a palavra que eu estava procurando. Mas é uma forma de você glorificar a Deus neste mundo. E no chamado de Moisés, nós temos algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. A primeira lição que nós podemos tirar é que o chamado de Deus, seja para qualquer função que nós somos ter nessa vida, às vezes ela até muda, né? Ela acontece no tempo certo. Primeira lição que nós podemos tirar desse texto que lemos é que o chamado de Deus, ele acontece no tempo certo. Se nós voltarmos aqui a nossa leitura do versículo 23 até o versículo 25 do capítulo 2, é dito que o faraó morreu. Que faraó é este que morreu? É aquele faraó lá do começo do livro de Êxodo, aquele que não conhecia José, aquele que começou a oprimir o povo israelita, os hebreus, aquele que mandou com que as parteiras desse um jeito de matar os filhos dos hebreus, aquele que, depois que as parteiras não cumpriram a determinação, determinou que os filhos, os meninos hebreus, deveriam ser jogados no rio, aquele que a filha dele adotou Moisés como seu filho. Esse faraó, que odiava os israelitas, morreu. E um novo faraó governa o Egito, mas a situação não melhorou. Se a gente ler o versículo 23, 24 e 25, nós vamos ver que a situação continua muito ruim, talvez tenha até piorado, ao ponto que o povo de Israel, o povo hebreu, ele clama e Deus ouve. O chamado de Deus, irmãos, acontece no tempo certo. Algumas pessoas ficam pensando, talvez os mais jovens aqui, o que eu vou fazer do futuro? O que vai ser? Que faculdade eu devo fazer? São preocupações nossas, de jovens, que eu sou mais ou menos jovem, mas são preocupações que talvez você que esteja um pouco mais velho tenha com relação ao seu filho. O que vai ser dessa criança? O que vai ser desse jovem? O que vai ser desse adolescente? O que ele vai fazer no futuro? E nós nos preocupamos com essas coisas. E devemos tomar decisões, e tomamos decisões com o passar do tempo, que vão tentar endireitar ou direcionar, melhor dizendo, o nosso filho, os nossos filhos, ou a nossa vida, nesse caminho que nós planejamos, que achamos que seja o caminho certo. E no meio da jornada, Deus vai acertando o azimute, né, endireitando, norteando o nosso caminho, porque o chamado de Deus acontece no tempo certo. Moisés, quando ele tem essa visão da sarça, ele está com 80 anos. Ele tinha vivido 40 anos ali no Egito, na corte, como neto do faraó, filho da filha, filho adotivo dessa mulher. Ele tinha sido ensinado na ciência egípcia, ele conhecia muito provavelmente de guerra, ele conhecia, a Bíblia diz que ele era experimentado em toda a ciência do Egito, ou seja, todo o conhecimento do Egito ele tinha, ele era da família real, ele era um nobre. E quando ele está com 40 anos de idade, ele acredita que ele é o libertador, ele não está ali à toa, ele vai tirar o povo hebreu, ele vai dar um jeito, vai melhorar a condição do povo hebreu. E por conta disso, ele acaba se adiantando, se precipitando, e num determinado momento ele vê um egípcio maltratando um escravo hebreu, e ele protege esse escravo, acaba assassinando aquele egípcio, e esconde o egípcio ali na areia. E depois de alguns dias, dois israelitas estão brigando, dois hebreus estão brigando, e ele interfere naquela briga, e um hebreu vira para ele e fala, um deles, né, vira para ele e fala assim: quem disse que você é juiz entre nós? Quem te colocou como juiz entre nós? O que você está pensando que você é? Você vai me matar que nem você matou o egípcio? E aí o Moisés, ele percebe que aquilo que ele imaginava, que ninguém sabia, estava todo mundo sabendo. Ele acaba, essa notícia acaba chegando até o faraó, e ele é obrigado a fugir do Egito. 40 anos depois, Moisés já tinha muito provavelmente esquecido aquela história. Ele não tem mais nenhuma pretensão, a ideia de Moisés é seguir com a vida. Moisés, olha, note, ele começou como um, ele começou ali o primeiro terço da sua vida, os primeiros 40 anos, ele como sendo um líder egípcio, um governante, um político. Na segunda metade, ele passa, agora parece que o trabalho dele mudou, a vocação mudou, parece que agora ele se encontrou, ele vai ser pastor das ovelhas de seu sogro, e ele está ali cumprindo essa função, como ele sempre fazia. E quando ele está com 80 anos, quando ele imaginava que nada mais vai acontecer, imagine você com 80 anos, tudo bem que eles viviam um pouco mais do que a gente, mas imagine você com 80 anos, o que você espera da vida? A gente não espera mais nada, é como Abraão também, quando ele está lá com 90 anos e Deus volta a reforçar para ele a promessa, Abraão acredita que não tem jeito, isso não vai dar certo, eu já estou com 90 anos, e aí Deus vem com 99 anos e falou: olha, você vai ter um filho. E Abraão pensa: olha, quem dera o meu servo viva, porque não dá mais. Mas irmãos, o chamado de Deus, ele acontece no tempo certo. Às vezes nós nos preocupamos, nós ficamos ansiosos, não dormimos à noite preocupados com aquilo que vai acontecer, com o que seremos, o que faremos, como eu posso servir melhor a Deus, como que o meu filho pode servir melhor a Deus, como meu filho pode servir melhor na sociedade, como meu filho pode ser bem sucedido. É difícil, irmãos, mas nós devemos descansar no Senhor, porque essas coisas acontecem no tempo certo. Uma segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que às vezes o chamado, ou na maioria das vezes o chamado de Deus, ele acontece de forma inusitada. E aí eu queria pontuar, né, colocar esse ponto entre o versículo 1 e o versículo 3 do capítulo 3. Se a gente for voltar ali, né, olha só, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz aqui o texto. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Moisés está fazendo aquilo que ele fazia todos os dias durante 40 anos. Ele acordou, se é que ele não estava virando a madrugada já, mas ele acordou de manhã como ele sempre acordava, ou ele foi para o trabalho como ele sempre ia, provavelmente comeu, se alimentou como ele sempre se alimentava, pegou as ovelhas como ele sempre fazia, foi para o lugar que ele costumava pastar, e ele está fazendo aquilo que ele fazia todos os dias. Não havia nada de novo, tudo era normal. Como nós também às vezes fazemos. Nós acordamos como sempre acordamos, escovamos os dentes, tomamos café da manhã, vamos para o serviço e a gente não sabe o que vai ser até o final daquele dia. E coisas acontecem. Alguns dias são parecidos com outros, mas de repente acontece algo de novo. E com Moisés foi uma sarça pegando fogo. Muito provavelmente Moisés, e a gente não tem como afirmar com certeza, porque a Bíblia não mata as nossas curiosidades, né? Quem dera ela, mas aí imagine como seria o tamanho das Escrituras se ela fosse matar todas as nossas curiosidades. Mas Moisés, ele vê a sarça pegando fogo, mas não é isso que chama a atenção dele. A sarça inclusive é o símbolo de nossa igreja, né? Da igreja presbiteriana, a sarça que queima e não que se queima, mas não se consome. Ele vê a sarça queimando, uma árvore no meio do deserto escaldante. Provavelmente ele tenha visto várias sarças pegando fogo, mas havia algo de diferente naquela sarça. Não é porque ela queimava, ou porque ela estava pegando fogo. Ou melhor dizendo, ela estava pegando fogo, mas não é porque ela estava pegando fogo, é porque ela não se queimava, ela não se consumia, ela não virava cinzas, e aquilo foi diferente para Moisés. E aí ele pensa consigo mesmo, eu vou até lá e eu vou ver essa visão, porque a sarça está pegando fogo, mas ela não se consome. Às vezes com a gente é assim, e às vezes é da maneira mais inusitada possível. Às vezes nós estamos andando e o pneu fura, ou o pneu estava murcho, a gente não percebeu e é obrigado a parar, e aí a gente às vezes aciona o seguro, e veio o rapaz do guincho, e ali Deus nos prepara uma oportunidade de falarmos de Cristo para aquela pessoa. Às vezes alguém bate no nosso carro, e nós ficamos aborrecidos, estragou o nosso dia, eu não vou chegar a tempo no serviço, mas ali há uma oportunidade de nós manifestarmos a glória de Deus naquela ocasião, de nós falarmos de Cristo para alguém, de nós darmos um bom testemunho, de nós chegarmos atrasados no serviço e falarmos a verdade. Às vezes alguém numa conversa, ele nos fala algo que vai direcionar a nossa vida. Eu lembro que não é bom ficar dando testemunho da gente mesmo, mas é um testemunho da minha vida. Em 2007 eu mudei para Bertioga. Eu fiquei 5 anos morando em Bertioga. E o pior momento da minha vida foram esses 5 anos que eu morei em Bertioga. Na verdade, os 2 primeiros anos que eu morei em Bertioga foram os piores momentos da minha vida. Nós passamos por grande dificuldade. Mas sabe, irmãos, eu estou onde eu estou por causa desses 5 anos que eu passei em Bertioga. Ali eu fui para a igreja presbiteriana. Ali Deus reafirmou o meu chamado. Dali eu fui para Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, o conselho da minha igreja reconheceu o meu chamado, me enviou para o presbitério. Eles me mandaram esperar mais 1 ano, depois de 3 anos, esperar mais 1 ano. Depois de mais 1 ano, autorizaram a fazer o vestibular. Eu fiz vestibular, passei 5 anos, porque eu sou do período noturno, estudei 5 anos no seminário, JMC, e a minha vida, tudo que aconteceu até hoje, ocorreram por causa de uma mudança que eu imaginei que foi a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida, eu ter mudado para Bertioga. Mas ali, naquela ocasião inusitada, eu jamais imaginaria o que viria, jamais imaginaria estar aqui hoje, jamais imaginaria estar na igreja presbiteriana. Talvez você tenha uma história igual a essa minha. Talvez algo tenha acontecido na sua vida em algum momento que mudou todo o rumo da sua vida. O chamado de Deus, irmãos, acontece de forma inusitada. Acontece de forma que a gente não espera. Às vezes é um processo, mas todo esse processo teve um momento ali da mudança. E essa mudança para Moisés foi um dia como qualquer outro. Como qualquer outro dia que ele tinha tido em 40 anos. Imagine, eu tenho 42 anos, irmãos. É praticamente minha vida inteira, Moisés estava no deserto com as ovelhas. E em 40 anos depois, ele passaria o restante da sua vida fazendo esse serviço. Moisés provavelmente tinha planejado terminar a vida dele. Talvez tivesse planejado, olha, na hora que o meu sogro falecer, eu vou herdar parte dessas ovelhas aqui e eu vou seguir minha vida com isso, com os meus filhos. Mas naquele dia, Deus tinha um plano diferente. E o plano era, havia uma sarça no meio do caminho, uma sarça pegando fogo, para fazer aí aquela poesia da pedra, né? Havia uma pedra no meio do caminho, havia uma sarça no meio do caminho. E Deus, naquela sarça, mudou os rumos dos próximos 40 anos da vida de Moisés. Os primeiros 40 anos que Moisés pensou que ele era alguma coisa. Viveu 40 anos sabendo que não era nada. E os últimos 40 anos, entendendo que Deus é aquele que faz tudo em todos. O chamado de Deus acontece de forma inusitada. Então, se você está preocupado, e nós temos vários exemplos disso na Bíblia, se você está preocupado, quem sabe seja hoje esse dia inusitado. Você vem no domingo, como você vem todo domingo, cultuar a Deus, e você não espera nada de novo. E talvez uma música que foi cantada, uma palavra que foi pregada, seja esse divisor de água na sua vida. Talvez daqui a alguns dias aconteça algo assim. Talvez já tenha acontecido esse divisor de água. Porque o chamado é inusitado. Gideão estava malhando trigo no lagar, como ele sempre fazia, por causa dos midianitas. Mas um dia o Senhor foi até ele e falou: ô homem corajoso, varão valoroso. E era, parecia quase uma piada, porque um varão valoroso escondido num buraco malhando trigo, num lugar onde você espremia uva. Mas aquele dia era um dia diferente para Gideão. E foi assim com outros personagens da Bíblia. Abraão estava lá na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, fazendo as coisas do seu dia a dia. Mas um dia Deus aparece para ele e fala: anda na minha presença e ser perfeito. Vá para uma terra que você não conhece e lá eu farei de você pai de uma grande nação. E temos vários exemplos assim. E o chamado, quando Deus nos chama, irmãos, a terceira lição que eu quero meditar com os irmãos, ou apresentar para os irmãos, do chamado ou da vocação, é que quando Deus nos chama para algum trabalho, seja ele uma vocação na igreja, seja esse chamado ou essa vocação na família, ou no trabalho, ou no dia a dia, na vida, como vizinho, ou qualquer tipo de chamado de Deus para a nossa vida, vocação ou serviço que a gente vai exercer. Quando Deus nos chama para exercer esses trabalhos, essas funções, esses encargos para a glória do nome dEle, Ele não está fazendo isso porque Ele precisa de nós. Ele está fazendo isso, irmãos, porque Ele está nos dando um privilégio de colaborar com o seu trabalho, com a sua obra. Vejam, Moisés, ele, no versículo 4 ao versículo 6, se a gente for dar uma olhada, nós vamos ver que Moisés, ele quer ir em direção à sarça para ver o que que aquela visão, que está acontecendo com aquela sarça que está pegando fogo e não se queima? E quando ele está virando em direção à sarça, o Senhor fala para ele: olha, Moisés, não venha para cá, tira a sandália dos pés, porque aqui é terra santa. E aí Deus continua: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Quando Moisés percebe na presença de quem ele está, a Bíblia diz que ele esconde o rosto. Irmãos, Deus é totalmente santo. E nós somos pessoas que pecam, somos pecadores, redimidos, redimidos por Cristo, pelo sangue de Cristo, mas somos pecadores. O Deus Santo não precisa de pecadores para executar sua obra. Mas Deus, Ele dá o privilégio de nós podermos colaborar. Tem uma frase, eu até anotei a frase aqui, é de um pastor norte-americano, chamado Paul Washer, talvez você já tenha ouvido falar dele, que ele diz assim, ó: Deus não precisa de nada vindo de você. Tem gente que pensa que Deus precisa muito da gente, né? A gente gosta de se sentir muito importante. E nós só somos importantes, irmãos, porque Deus quis. Mas o importante, de fato, é Ele. Cristo é importante. E aí ele continua, o Paul Washer continua. Então, ó, Deus não precisa de nada vindo de você. Então, quando Ele te chama para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade dEle. Ele está te oferecendo um privilégio. Todos nós, irmãos, somos privilegiados quando Deus nos chama para exercer qualquer função. Seja de pregador que prega no púlpito, seja de um proclamador do Evangelho, pregador que prega o Evangelho, que fala do Evangelho para o vizinho, para os filhos, para a esposa, porque nós precisamos ouvir o Evangelho o tempo todo. Para o marido, que às vezes precisa ouvir o Evangelho da esposa. Seja entre os nossos parentes mais distantes, para a mãe, para o pai. Seja quando nós exercemos uma função de operário, ou de engenheiro, ou de advogado, ou de juiz, ou de médico, ou de psicólogo, ou de qualquer outra função que você possa exercer, e aí você se enquadra a sua função aí, professor, como eu sou professor. Quando Deus nos chama para exercer essa função, para a glória dEle, Ele está nos dando um privilégio, irmãos. Moisés, quando ele... Eu vou um pouquinho para frente e depois eu vou voltar, tá? No capítulo 3, versículos 11 e 12, Moisés, ele fala assim para Deus, né? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus lhe respondeu: eu serei contigo. O que Deus está dizendo para Moisés é mais ou menos isso, irmãos. Moisés, quem vai tirar o povo de lá sou eu. Eu só estou te levando comigo. Eu vou ser com você. Note, e Deus faz uma promessa para Moisés, mas ele teria que andar pela fé até que a promessa se cumprisse. E andar pela fé significaria ir na presença do Faraó. E aí Deus fala para ele assim: e o sinal de que eu estou falando com você e eu serei com você, é que quando você voltar, você vai me adorar aqui. Mas para isso, ele teria que ter feito toda a caminhada até o Egito, ele deveria ir na presença do Faraó, e ele teria que confiar que Deus estaria com ele, que era Deus que estava fazendo aquela obra. Era Deus que libertaria o povo de Israel. Foi Deus que ouviu o clamor. E sabe, irmãos, Deus, ele nos dá o privilégio de colaborar com a sua obra, porque se a gente for voltar, agora eu quero retornar um pouquinho, desculpa aí a fazer vocês irem e voltar, me perdoe por isso, mas se nós formos ler aqui, nós vamos ver que Deus, ele está levando Moisés, e ele vai libertar o povo por intermédio de Moisés, Primeiro, do versículo 7 ao 9, 7 e 9, nós vamos ver. Porque Deus ouviu o clamor do seu povo. Ele ouviu o clamor. Talvez pessoas estejam clamando por aí. Não, certamente, não é nem talvez. Certamente as pessoas estão clamando por aí. E muitas das vezes Deus quer nos utilizar, ou sempre Deus quer nos utilizar, para responder o clamor dessas pessoas. O povo estava clamando. E note, eles não estavam clamando a Deus, eles clamaram. E Deus ouviu. É importante essa consideração, porque se a gente for para frente, Moisés vai falar assim: Senhor, quando eu chegar lá e falar que o Senhor me mandou aqui para tirar o povo de lá, e eles vão me perguntar: mas quem foi? Que Deus é esse que está mandando? Quem é esse Deus? Isso já nos dá algumas pistas. O povo de Israel estava clamando para quem ouvisse. E aí Deus responde para Moisés: o eu sou. Você vai dizer para eles: o eu sou te enviou. O povo estava clamando. E Deus ouviu o clamor. E ele não ouviu o clamor porque ele ouve. Deus sempre ouve, né? Mas porque ele ouve e atende todos os clamores. Deus ouviu e atendeu. E aí está na continuação, versículos 8 e 10. Porque Deus tinha feito uma promessa. Porque Deus tinha um plano. Porque Deus tinha escolhido aquele povo. Escolhido antes da fundação do mundo. E ele tinha feito uma promessa para Abraão. Se vocês voltarem lá no livro de Gênesis, depois eu não vou fazer esse exercício agora, por causa do, para nós remirmos aqui o nosso tempo, mas se você voltar lá no chamado lá de Abraão, vai ter um momento que Deus fala: olha, Abraão, eu não vou ocultar, não vou esconder de você uma coisa importante. Os seus descendentes vão descer para o Egito, e eles serão escravos por 400 anos. Mas depois de 400 anos, eu vou trazer o povo de volta. E eles vão ocupar a terra do Eveu, do Jebuseu, do Gigazeu e dos Amorreus. E aí Deus fala a todos os povos lá, porque ainda a iniquidade dos Amorreus não atingiu o meu limite. Deus ouviu o clamor, porque havia uma promessa para aquele povo. Existem pessoas aí, irmãos, que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Os eleitos de Deus. Aqueles que vão morar conosco nos céus. E Deus tem o desejo de nos utilizar para dar um bom testemunho aonde quer que nós cheguemos. Seja no trabalho, seja nas amizades, na escola, na faculdade, seja na igreja. Pessoas estão vindo, às vezes visitando a igreja, e por causa do nosso testemunho, por causa de uma palavra bendita, dita no momento certo, essas pessoas, Deus vai trabalhar no coração dessas pessoas por intermédio de nós, e não porque éramos imprescindíveis, mas porque Deus quis nos fazer participantes dessa obra. E essas pessoas serão transformadas pelo poder do Evangelho, apesar de nós. Então, o chamado de Deus, irmãos, ele acontece no tempo certo. Ele acontece de forma inusitada. E ele acontece porque Deus quer nos dar o privilégio, e é um grande privilégio, de colaborar com a sua obra. Irmãos, existem muitas coisas aqui na vida de Moisés que nós podemos traçar paralelos para a vida de Jesus. Nessa história de Moisés. O faraó morreu. E aí o povo de Israel clama. Quando o outro faraó assume. Se nós formos lembrar, Jesus, ele, na época que ele nasceu, Herodes, um dos Herodes, tenta matar Jesus e Jesus vai para o Egito. E não é à toa, não há coincidências. Deus, ele tem um plano para tudo isso. Jesus vai para o Egito fugir, a família de Jesus, José e Maria, fogem dessa perseguição de Herodes. E depois da morte desse Herodes, Jesus ele volta para a região ali de Nazaré. Ele vem para a região de Nazaré. Moisés, ele foi o libertador de Israel. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E se nós formos lembrar agora daquilo que Pedro diz lá na sua epístola, ele vai dizer: aquilo que é dito lá no Pentateuco a respeito de Israel é dito a respeito de nós, porque Deus só tem um povo. Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento, a igreja de Deus no Antigo Testamento. Nós, a igreja, somos o Israel de Deus no Novo Testamento, o povo de Deus. Houve uma maior abrangência da salvação desse povo. E Pedro ele diz: porque vós sois a nação santa, o povo de propriedade peculiar, particular, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, em Cristo, nós somos feitos novas criaturas. Por amor de Cristo, pessoas constrangidas por amor dele, pelo amor dele, demonstrado na cruz. Paulo mesmo dizia: eu sou constrangido a pregar o Evangelho, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Pessoas que, constrangidas pelo amor de Cristo, pregaram o Evangelho, deram um bom testemunho, e o Evangelho chegou até nós, e nós estamos aqui, e nós somos aqueles que Deus escolheu para serem os propagadores da mensagem. E a glória disso não está em nós mesmos. Paulo fala que esse tesouro está contido em vasos de barro, para que a excelência seja do que está dentro de nós, o Evangelho, Cristo. E nós somos somente vasos de barro, mas nós anunciamos a riqueza, o tesouro. O tesouro é Cristo. E nós devemos pregar esse Evangelho, nós devemos dar um bom testemunho. E aonde quer que chegamos, onde quer que cheguemos, seja na função de pai, seja na função de marido, seja na função de filhos, onde os pais ainda não foram salvos ou não são salvos. Nós não sabemos quem são os eleitos, nós devemos pregar o Evangelho, como o semeador que sai a semear e lança sementes pelo caminho. E Deus nos chamou para sermos luzeiros, sal da terra, luz do mundo. Cristo diz isso. Aonde? Aonde quer que estejamos. O chamado de Deus é uma bênção, irmãos. É uma bênção. Através do chamado, através da vocação, nós podemos dar testemunho de quem Deus é, do que Ele pode fazer na vida do ser humano. Que Deus os abençoe em Cristo.